Uma pessoa está apresentando um trecho de uma carta de Apolônio de Tiana. Apolônio de Tiana viveu anos depois de Cristo e há quem afirme que era uma reencarnação de Jesus. Então Apolônio escreveu: a arte mais divina é a da cura. Mas a cura deve se ocupar da alma e do corpo, não só do corpo, né? Porque nenhuma criatura pode ser saudável enquanto a sua parte mais elevada estiver doente. Então a pessoa pergunta: como pode ocorrer isto se é a alma que cura? Quando nós usamos a palavra alma, nós podemos estar nos referindo à alma humana, isto é, aquilo que a personalidade tem de mais elevado, como podemos estar nos referindo à alma espiritual, que é o eu superior e aquela que encarna. Esta palavra alma é aplicada em diferentes maneiras. Então, independentemente disto, é uma afirmação muito real que, para haver cura, nós temos que nos ocupar do ser todo e não só de uma parte do ser. Então, o ser é composto de corpos, é composto de personalidade, isso é o conjunto desses corpos, da consciência desses corpos. Ele tem a alma humana, ele tem a alma espiritual, a mônada, não é? Ele tem vários níveis de consciência. Então, quando o nível mais elevado está doente, todo o resto está comprometido. Por isso que Apolônio dizia que teríamos que nos ocupar da alma das pessoas. Porque se a alma estiver bem, aí sim, vamos tratar dos corpos que vai fazer efeito. Agora, quando é a alma que precisa de cura, o curador é a mônada, o curador é o espírito. A alma é o curador para os corpos ou para a personalidade. Mas quando a alma é que precisa de cura, aí é a mônada, é o espírito que tem que agir. E uma pessoa está perguntando o que é dupla personalidade. O indivíduo tem um núcleo consciente que é chamado de personalidade. Aquilo é a consciência do físico, do emocional e do mental, sintetizada e consciente de si. Isto é a personalidade. Uma dupla personalidade, como o próprio nome está dizendo, é um outro núcleo que o indivíduo tem, mas que não é ele, não é a personalidade dele. Aquilo são forças involutivas, estranhas ao ser, que se organizaram, que se condensaram e que vêm atuar. Então, quando o indivíduo tem dupla personalidade, uma delas são forças involutivas, são forças estranhas. Não pode ser o mesmo indivíduo. Agora, há personalidades que não são integradas, personalidades que são divididas. E há personalidades que têm divisões tão graves que parecem duas. Então, dupla personalidade pode ser empregado segundo a compreensão da gente a respeito do assunto. A segunda pode ser estranha, forças estranhas, ou pode ser uma personalidade dividida, fendida, e os dois lados tão fortes que parece tão duas personalidades. Mas pode haver outras explicações para isto também. Aqui tem uma declaração muito interessante de uma pessoa que tinha um câncer. E ela encontrou 5 crianças famintas. Ela convidou essas crianças para orarem juntos, e as crianças aderiram àquele trabalho de oração. Então ela passou a alimentar as crianças. E aí o número de crianças começou a aumentar. E ela passou a alimentar todas aquelas crianças, e sempre trabalhando com elas. E a uma certa altura ela verificou que o seu câncer tinha sido curado. Isso pode ser muito inspirador, né, para nós todos. Mesmo que a gente não tenha câncer, mas pode ter outras coisas, não? Que só podem ser resolvidas, só podem ser curadas, quando nós equilibramos as nossas ações anteriores. Então nós podemos ter coisas que eventualmente são aparentemente insolúveis, coisas que são crônicas, que em si não tem como resolver. Mas aí nós podemos equilibrar isto, podemos compensar isto com outras ações. E indiretamente as coisas podem ser resolvidas. Por isso é que se diz que não há o que não possa ser resolvido. Quem diz que não consegue resolver uma coisa é porque está com uma ideia fixa de como resolver. Que tudo pode ser resolvido, basta que a gente não tenha ideias fixas. E que a gente vá agindo, vá fazendo, vá criando, não é? Livremente. E uma pessoa pergunta se existe um anjo para cuidar de cada pessoa. Ou se a expressão anjo da guarda refere-se ao eu superior. Quando uma pessoa tem uma pergunta desta, isto é, o anjo da guarda é o eu superior, se ela tem esta pergunta, a gente já pode responder para ela, sim, o seu anjo da guarda é o seu eu superior. Se abstraia desse nome anjo da guarda e dirija-se diretamente ao seu eu superior, porque é ele que está te guiando. Se a pessoa tem esta pergunta, é porque ela está preparada para ver isto de um ponto de vista mais real. Agora, uma proteção, como possa ser esta que está subentendida nesta crença do anjo da guarda, nós podemos sim ter uma proteção que não venha somente do eu superior. Não pode haver proteções várias que nós podemos ter. E, em geral, quando nós temos um karma positivo com seres, com consciências que já estão mais adiante do que nós, então nós temos aí uma possibilidade kármica de sermos ajudados, de sermos inspirados. E, em certos casos de karma positivo, com consciências mais elevadas, em certos casos, essas consciências podem até assumir parte do nosso karma. Isto não é comum, mas isto também pode acontecer. Nós teríamos que nos lembrar que no cosmos pode acontecer de tudo, que não há nada impossível no cosmos. Não há nada que não possa. Como às vezes não há nada que possa. Mas tudo pode, porque o cosmos é único. Então, o que é que não pode? Nós temos que ter isso muito presente. Nós teríamos que perder esse senso de nossas limitações, porque somos nós mesmos que nos limitamos. Nós mesmos que criamos esses limites, que criamos essas paredes em nós, não? Nós é que criamos isto. Com a mente, principalmente. Nós teríamos que alargar isto, teríamos que romper com isto e estarmos sempre diante do infinito. Você fica sempre diante do infinito até que, em um certo momento, você começa a se sentir o infinito, que é mesmo. Mas tem a mente aí, não? Tem a mente que está aí entre uma consciência e a outra e que faz você acreditar que você é pequeno, que você é um indivíduo, que você é fraco, que você não consegue. Isso tudo é a mente. Você conseguindo atravessar isto, atravessar este nível mental, e se você conseguir atrair para esse nível mental uma luz superior, tudo isto termina, tudo isto acaba. E a pessoa está perguntando, comprar livros e CDs é considerado uma mesma doação que fazer a doação diretamente no envelope? Que diferença passa? Não. Se você está adquirindo um livro e um CD, você não está fazendo doação nenhuma. Você está adquirindo o livro e CD para você, que isso não é uma doação. Quando a gente doa, a gente não está querendo nada em troca, nem mesmo o mérito de ter doado. Isso é muito importante, não? A gente pode doar, não querer nada em troca, mas quer o mérito de ter doado, não é? Quer o retorno espiritual, psicológico, mental, não é? Daquilo que doou. Isto é um comércio. Então você está dando uma coisa pela outra. É como comprar um livro. Você está pagando, está recebendo o livro. Ali você está trocando, fazendo uma troca com a paz, com a elevação espiritual. Isto é uma troca em um outro nível. Doação não é isto. Isto tudo são permutas, são colaborações, mas não doação. Doação é quando você dá e nada espera. Agora, doação mesmo é quando você dá a si mesmo. Isto que é doação. Doação mesmo é você se doar. Você doar a sua vida a um plano superior, a um plano divino, ao seu eu maior, né? Isso que é doação. Agora, se você se doa, se você entrega a sua vida, tudo aquilo que vai acontecendo para você dali por diante é o que deve acontecer, é o que tem que acontecer. Não é nada de artificial. Se você doa a sua vida na direção certa, né, para o seu espírito, para a sua mônada, tudo que vai acontecendo para você não é prêmio, não é lucro, não é karma de retorno. O que vai acontecendo para você é o que tem de acontecer. Você continua fazendo esta entrega, mas a entrega da sua vida. Porque aí tudo que vai acontecendo é aquilo que é. É aquilo que é. Aquilo que é não tem porquê. Aquilo que é não tem explicação. Tudo aquilo que você pode explicar, isso é uma atividade mental. Então você doa a sua vida, você se doa, você entrega a sua vida e nem pense no resto. Porque o que está acontecendo não é retorno, não é prêmio, não é castigo. Não é... O que está acontecendo para você não deve ser nada. Você está doando a sua vida. Todo o resto é como é. É um pouco assim a doação. E claro que a gente vai chegando, não? A isto, com o tempo, a gente vai conseguindo um trabalho em si, vai conseguindo uma transformação, até que esses assuntos não nos perturbam mais, nós não temos mais essas questões. Não temos mais essas questões, porque chega um momento, se você se doou mesmo, não? E se você só está na doação, não é mais aquele que doou que está vivendo. Aquele que doou fica uma coisa muito diferente daquela que somos nós como indivíduos normalmente. Aquilo fica muito diferente. A gente não consegue localizar bem aquilo. A gente só percebe que não é o indivíduo que está vivendo, que ali é outra coisa que está vivendo, que ali é outra coisa mais ampla que está vivendo. E aí se trata desse indivíduo, não é? Dessa ilusão de ser um indivíduo, ir se aproximando daquilo, ir se abrindo para aquilo e ir se transformando neste todo. E claro que a gente pode começar comprando um CD. Mas não vamos chamar isto de doação. Comprando um livro. Nós podemos começar isto dando de comer a quem tem fome. Mas não vamos pensar que isto é doação. Porque mesmo quando você doa quem tem fome, você está dando para ele uma coisa que ele tem todo direito. Porque ninguém foi criado para morrer de fome. Então, se você vê alguém faminto e o alimenta, isto não é mais do que a lei manda fazer. Isto não é nenhuma doação. Isto é você estar equilibrando algo que os homens e que as forças involutivas desequilibraram. Não é doação nenhuma isto. Então nós temos que ter essa ideia da doação bastante amplificada. Bastante amplificada, que é para que os nossos atos tenham realmente valor. Valor evolutivo. Mas enquanto você achar que está doando alguma coisa, você está doando o quê? Você está devolvendo ao outro que alguém tirou. Você está equilibrando ali uma coisa. Está mantendo um equilíbrio. E enquanto as coisas não estiverem bem equilibradas, como que esta humanidade vai dar certos passos? Então isto é um preparatório. Tudo isto é um preparatório. Uma pessoa está perguntando o que foi Horus na civilização egípcia antiga. Qual a sua origem e o que é isto atualmente? Bem, no mundo antigo se dava nomes, não? Se criava personagens. E hoje podem estar acontecendo as mesmas coisas, só que ninguém chama de Horus. Hoje não tem nome certas coisas. Nós sabemos internamente que existe uma estrutura cósmica, uma estrutura universal, que ela jamais se desestruturou. Então, que aquilo que chamavam de Horus, né, o que será hoje? Que hoje este nome não se emprega mais. Agora, historicamente, Horus foi o último soberano no Egito de origem divina. Porque no mundo antigo, aquilo que se chamava de soberanos, ou aquilo que se chamava de governantes, eram realmente, não é como hoje. Então, quando se dizia um soberano, se estava dizendo alguém de consciência divina, senão que soberano era, não é? Então, este Horus não só tinha consciência divina, por ser um não desta terra, não deste mundo, mas ele era, segundo a história, segundo a fé daquela época, ele era um amado dos céus. Então, além de ter uma energia divina, os céus o amavam. Existe isto. Os céus nos amarem, os irmãos maiores nos amarem, existe isto. Não é um amor como aqui. Se trata de amor como aqui. É um reconhecimento de que você é realmente correspondente a eles. O amor, num nível superior, não é isto que acontece entre as pessoas. O amor, num nível superior, é o reconhecimento de que ali existe uma semelhança. Isto que é amor. Então, só pode surgir o amor quando há uma semelhança. Então, se os céus amavam Horus, não é porque Horus era um preferido. É porque Horus tinha qualidades celestes. Isso que quer dizer? Os céus amavam Horus. Então os céus reconheciam que ele era um semelhante. Como ele era amado do Sol. Claro, se ele tinha consciência divina, ele tinha consciência solar. Então o Sol o amava. O Sol e ele tinham uma correspondência, isto quer dizer, se amavam, tinham uma correspondência, eram iguais. Bom, os egípcios também diziam que era um descendente dos deuses e um subjugador do mundo. São palavras que refletem muito um temperamento de um povo, de uma cultura. Subjugador do mundo, não? Pode ser alguém que consiga um controle das forças involutivas no mundo, para que as forças involutivas não consigam destruir mais do que destroem. Então, um Horus, ou um subjugador de mundos, não? Ele pode estar, por exemplo, no controle de um mundo inferior. Pode estar no controle de algum nível inferior do mundo, do baixo astral, do mental, enfim, de um mundo, de um nível que não é exatamente um nível esclarecido e evolutivo. Agora, aqui, esse Horus, esse ser divino, que no Egito esteve bem presente, este Horus, segundo a história espiritual, ele não teve amores e foi casto. E o seu papel no mundo inferior está relacionado com o juízo. Isto é, nos mundos não evoluídos, há sempre, ciclicamente, uma seleção. Uma seleção nas energias, uma seleção na espécie humana. Quando há uma seleção, isto é, a humanidade tem que seguir um caminho, tem que chegar a um determinado ponto, um determinado estágio, mas nem todos conseguem acompanhar. Então há um juízo, quer dizer, uma corrente evolutiva toma aqueles que podem chegar lá e leva, e os outros leva para outro lugar, leva para onde eles podem chegar. Então quando há um juízo, não se rejeita ninguém, se reencaminha aqueles que estão caminhando para diferentes pontos. E Horus é muito relacionado com esta atividade também. Agora, Horus, não só ele se identificava, funcionava como juízo, como também, dizem os egípcios daquele tempo, que ele levava os mais evoluídos para núcleos superiores. Isto é, ele se encarregava de levar, se encarregava de elevar os seres para onde eles tinham que ser elevados. Isto era uma consciência muito ampla, muito grande, e que, dizendo tudo isto, fica parecendo que Horus está muito distante, porque se ele tem contato com o ponto central, se ele eleva os mais altos, se ele é divino, mas com tudo isto, ele era também guia de todos os seres humanos, de todos. Veja porque era amado. Era amado porque era para todos, era de todos, não era só para os divinos, era para todos. Então, mesmo um ser humano pouco evoluído, um ser humano mais ignorante do que os outros, via em Horus tudo isto. E ele estava realmente trabalhando tudo isto. Atribuíam a ele não só os momentos de abundância. Atribuíam a Horus não só aquilo que era abundância. Mas se atribuía a Horus também quando tudo era bem repartido. Quando tudo era feito com justiça, se atribuía isto a ele. Enfim, nós poderíamos dizer que para o mundo antigo, para aquela região do mundo antigo, Horus pode ser aquilo que Cristo é para uma certa parte do mundo. Horus e Cristo, se você for ver de uma certa forma, são duas coisas. Mas se você for ver de um ponto mais elevado, de um ponto mais amplo, isto é a mesma coisa. Isto é o mesmo desenvolvimento, é a mesma energia, é a mesma realidade, não? vista de pontos de vista diferentes, de níveis diferentes, de épocas diferentes, não? De maneiras diferentes. Aqui uma pessoa está muito em dificuldade porque ela absorve muito a energia do local onde ela se encontra e a energia negativa das pessoas. E quando há a presença de certas pessoas, ela se transforma muito, tanto para o bem quanto negativamente, segundo a influência que ela está recebendo. Então, aqui é preciso ter um controle. Aqui precisa que a gente aprenda a exercer um controle, um certo controle. Porque quando a influência é negativa, nós temos que resolver isto. Temos que receber a negatividade se nós consentirmos dela entrar. Mas se nós não consentimos, não tem por que entrar. Isto nós temos que tomar uma decisão. Isto nós temos que fazer uma opção. Então, assumir, por exemplo, um serviço, assumir um trabalho, assumir uma tarefa útil, assumir uma tarefa evolutiva, isto é uma forma de indiretamente resolver estes assuntos. Esta pessoa escreveu várias páginas falando das dificuldades dela. Se ela ajudasse a primeira pessoa que ela encontra que precise de ajuda, talvez isso tudo se resolvesse, isso tudo se dissolvesse. Mas nós precisamos realmente aprender a nos descentrarmos, a não ficarmos limitados, não, no nosso ponto, na nossa própria realidade física, astral e mental. Nós teríamos que nos descentrar. Então tem momentos em que nós ficamos numa situação, digamos, crítica. Estamos naquela situação crítica porque estamos olhando tanto para nós que não vemos mais nada. Então talvez a gente olhe para quem tem mais necessidade, que a gente dê atenção para quem está na situação mais crítica, para indiretamente ir resolvendo isto, para indiretamente as coisas irem acontecendo. Agora, pela narrativa desta pessoa, ela reconhece e narra que ela está sob a ação da lei do karma e que ela tem karmas passados para resolver. Então, isto vai sendo transformado, vai sendo modificado quando você faz o bem, quando você age positivamente, quando você vai ao encontro de quem precisa. Aí vai resolvendo também esse karma passado. Enfim, se trata de nós olharmos muito a necessidade do outro e não colocar a nossa necessidade, mesmo que seja real, em primeiro plano. E aqui uma pessoa pergunta: qual é a diferença entre controlar, manter controle, já estar controlado, então não precisar mais manter controle sobre si, e não ter mais o ímpeto? Então não precisa mais controle. Então tem uma diferença aqui de nível. Claro que no início nós precisamos de controle. Temos que nos controlar. Depois já estamos controlados e agimos controladamente. Isto não é o fim, não. Você agir controladamente, isto é uma etapa na qual você já chegou. Agora, não ter mais o que controlar e as coisas estarem normais, estarem equilibradas, é aí que tem que chegar. Uma etapa é você controlar. Outra etapa é você achar que está sob controle. Isso está mais adiante. Mas depois a outra etapa é não ter mais nada disto. E ninguém acha que você está descontrolado. Mas você não está controlando nada. São etapas. São etapas. Nessa transformação, a passagem de um estado para outro dá trabalho. Quando a gente diz que passou de um estado para outro por graça, olha, até que a graça venha, você já trabalhou muitas encarnações. Você já nasceu trabalhado. E aí a graça vem. Você não viu o trabalho que você já fez. E nem os observadores viram, porque não assistiram. Na transformação, você passa de um estado para outro, de uma situação para outra, com trabalho, com esforço. E parece que você está, a certa altura, não conseguindo mais. Mas aí, se você é sincero e se você é honesto, pode surgir uma coisa inesperada e você mudar de ponto. Você vê que não foi esforço teu. Mas aconteceu uma coisa inesperada. Aconteceu algo surpreendente. Isto acontece. Isto que aconteceu de surpreendente, de inesperado, é porque, através daquela lida toda, daquele processo todo, você mudou algum hábito, ou você acabou perdendo algum hábito. Então, como você, nesse trabalho todo, você foi levado a mudar de hábito, ou a renunciar a algum hábito, de repente acontece uma coisa inesperada e a coisa parece que aconteceu assim. Mas se você olhar bem, algum hábito antigo teu foi abalado ou foi mudado. Então você abriu um espaço para acontecer uma coisa nova, para acontecer uma coisa inesperada. Quando acontece esta coisa inesperada, veja, nós não estamos falando de graça. Nós estamos falando de vida normal. Toda a vida normal acontecem coisas inesperadas, que a gente não dá muito valor, mas que elas têm muito valor. Quando acontece uma coisa inesperada desta, isto influi em muitas coisas que em você estavam produzindo estados densos, estavam produzindo empecilhos para você ir se trabalhando mais sutilmente. Como, por exemplo, o seu sangue começa a circular diferente, a sua digestão se faz mais facilmente, a sua respiração fica mais livre. Enfim, com esse inesperado, com esta coisa inesperada que acontece, até as funções dos corpos são alteradas. Você só vê o que aconteceu de surpresa. Puxa, eu não esperava por isto. Quando acontece isto realmente, as funções do teu corpo estão mudando. Mudaram todas. Nenhuma fica como estava. E no corpo astral também. E no corpo mental também. Isto não aconteceu bruscamente. Parece que foi bruscamente, mas não foi. Isso foi uma coisa que aconteceu depois de um longo trabalho. Depois de um longo processo, depois de muita paciência, né? De muita entrega e de muita renúncia a ficar medindo, a ficar avaliando, a ficar se policiando, não? Para ver o que está acontecendo, para ver o que está avaliando e tudo. O que pode acontecer é que os corpos, tanto o corpo físico, como o corpo astral, como o corpo mental, podem tentar desviar desse inesperado, podem tentar fugir desta nova situação. Aí você tem que ir com muita paciência, muito amor, ir lá pegar o corpo, trazer de volta. Diz, não foge não, venha cá. Venha cá, venha participar disso. Precisa ir com calma, porque o corpo tem recordações no seu átomo permanente, o corpo tem hereditariedade, então precisa calma com ele, precisa calma, paciência, trazer de volta. Outro dia eu estava vendo que a gente treina isto, não é com o próprio corpo, não. Porque a gente não se dá conta desse trabalho. A gente se dá conta desse trabalho mais tarde. Mas a gente treina isto é na convivência diária, é com as pessoas. Quer dizer, aquilo que você aprendeu a fazer com os seus semelhantes, com a prática, com a renúncia, com o amor, com o serviço, com a paciência, com tudo isso que você sabe, aquilo que você aprende a fazer com seus semelhantes, quando você consegue, aí você vai fazer com seus corpos. Mas aí você já está treinado, aí você já tem prática, aí você já não precisa ficar tão sisudo, não precisa ficar tão assim, apertado, com cara feia, porque está trabalhando o corpo, eu estou segurando o meu emocional, estou colocando a minha mente no meu eu superior, e com cara feia, né? Como assim, todo contraído. É mais fácil, no começo, você fazer com as pessoas, né? Porque com as pessoas também, de repente, pode acontecer karmicamente que alguém te ajude a fazer isto, que alguém te estimule, que alguém seja um campo bom para você fazer isto. Nem todos são, né? Vocês sabem que nem todos são. Bom, o corpo acaba cedendo. O corpo acaba cedendo, o emocional também acaba cedendo e o mental também acaba cedendo. Nós não temos que pensar que a resistência dos vários níveis da personalidade, ou que a resistência da personalidade é o mais forte. Nunca devemos pensar isso. É resistente, claro, mas não é o mais forte. Acima disso, nós temos outra regência. Acima disto, nós estamos em outros níveis de consciência, estamos em contato com outras forças. E quando se está nesse processo, quando se está nessa lida, não, porque isto é o dia a dia, né? Isto é o dia a dia de cada um que é consciente. Então, nós quando estamos nesse dia a dia, quando estamos nesta lida com essas forças, com essas situações, nós não teríamos que esquecer jamais que existe sobre tudo isso uma força suprema. Sobre tudo isto. Então você não vai lidar com essas forcinhas, né? Você não vai lidar com esses corpinhos, com essas personalidadezinhas, né? Você não vai lidar com isto diretamente, só se for inexperiente, se não souber. Você vai lidar com isto, mas tendo presente o tempo todo que tem uma coisa suprema. Senão, olha, o mínimo que pode acontecer é ter os corpos adoecerem. Você tem que ter esta presença suprema, você tem que ter esta coisa suprema, esta coisa infalível, esta coisa perfeita, esta coisa única, o tempo todo. Enquanto você lida aqui e no além também, né? Porque o além também se lida com isto. Bom, mas nós precisamos, com tudo isso, estarmos dispostos a mudar de hábitos. Nós temos aqui falado sobre os hábitos, mas não o bastante. Porque nunca é demais. Os hábitos são como as peles da cebola. Vocês já viram as peles da cebola, né? Você tira aquela pele externa, parece que a cebola está descascada. Não está. Você tira outra pele e vai, e vai, e vai. Cebola tem várias peles. Assim são os hábitos. Então, um hábito que você detecta, que você diz, não, agora eu vou transcender este hábito. Faz tudo o que pode, parece que transcendeu. Você tirou uma casquinha dele. E ele ainda está lá, com outra pele. Então, aí você começa a tirar aquela outra pele. Ele ainda está lá. Não foi embora, não. Não pensa que com os hábitos a gente lida assim, fácil. Mas precisa ter o supremo o tempo todo em mente. Precisa ter a perfeição sempre em mente. Quando você vai tirando essas pelinhas do hábito, você vai vendo que realmente as coisas não se fazem de repente. E você está iludido quando diz, bom, consegui. Você tirou uma pele, continua, vai continuando, vai fazendo. E aí tem que se chegar naquele ponto, né, de ver as coisas como são. Então, se tem pele para tirar, você tira a pele. Se não tem mais pele para tirar, não tem mais pele para tirar. Você tem que ver como é. Como é que a coisa é. Cuidado para ali não começar a imaginar, não começar a criar, não começar a memorizar coisas do passado, projetar ali. Você precisa ver como é. Como é que está aquilo. Quando você julga aquilo, quando você pensa que compreendeu aquilo, tire logo essa pele. Porque não tem nada que compreender. Então, se você está fazendo um trabalho desse e diz, oh, compreendi. Tira essa pele. Porque aí você está habituado a compreender. Você está habituado a entender. E criou esse hábito tão bom que você vai compreendendo cada vez mais, vai entendendo cada vez mais. Tudo isso é a cebola, compreende? Tudo isso é a cebola. A coisa chega num ponto viável para você começar a servir realmente, para você começar a estar a serviço. A coisa chega num ponto viável é quando você não pensa em mais nada disto. Quando você não está mais envolvido com esses estados todos e que você está diante daquilo que é. É aquilo? É aquilo. Qual é meu papel nisto? O que eu tenho que fazer agora, diante disto? Você não tem que entrar no mérito daquilo. É aquilo que está ali, qual é o seu papel aí? Pronto, faça. Aí já tem muita pele tirada quando chega aí. E tirando todas estas peles, chega uma hora que você não tem mais o que dizer de nada. Não tem mais o que achar de nada. Aí você pode realmente entrar em serviço. Porque aí você é já um canal, aí você é já um instrumento, aí você é já uma coisa que uma energia, uma força que está acima desse mecanismo, não? Pode fluir, pode entrar, pode se servir desta simplicidade, desta neutralidade, para agir aqui e começar realmente a transformar aqui. Mas não foi o processo todo que transformou, não. O que transformou foi isto que veio do alto e que conseguiu entrar por esta simplicidade que você criou. E essa simplicidade é isto. Está de perna cruzada, está de perna cruzada. Está com os dois pés no chão, está com os dois pés no chão. Pronto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquilo é aquilo e aquilo é outra coisa. Não é porque uma está com os dois pés no chão que a outra não pode ficar de perna cruzada, compreendeu? Não é porque quem está de perna cruzada, o outro não sei o quê. Olha, isto é um cebolau. Precisa estar acima de tudo isto. E é isso assim. Então aquela pessoa que escreveu páginas e páginas e páginas, tire, tire, vai tirando as peles. O que você se lembrou da sua mãe? Ah, vai em paz. O que você se lembrou do seu marido? Vai tirando as peles. Não se envolva. Essa raça mental tem que ser sempre uma razão para fazer as coisas. Você vai tirando a pele porque a pele é para ser tirada. Não tem outra coisa.